À terça-feira, assinada por Daniel Oliveira, título da crónica de hoje: vacinas, mais uma crise, mais um fracasso europeu.
Israel já tem metade da população imunizada. Um terço dos britânicos já recebeu uma vacina. 10% dos norte-americanos já está imunizado e 20% foram vacinados. Apenas 8% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 3,2% estão completamente vacinados. Mas o problema não é português. No conjunto, nem estamos mal. A União Europeia está abaixo disto. Itália, Alemanha, França, Áustria, Suécia ou Holanda estão abaixo de Marrocos, da Sérvia ou da Turquia, apesar de terem mais recursos económicos, institucionais e humanos. Para ajudar ao atraso, vem agora a sucessão de suspensões da vacina AstraZeneca. Imagine-se que se suspendiam todos os medicamentos em que se detectassem 30 casos de uma reação adversa em 5 milhões de pessoas que o usassem e o número desses episódios em 5 milhões de pessoas não parecesse ser mais elevado do que no resto da população. Só mesmo a falta de vacinas permite este folclore absurdo. Mas voltemos ao desastre da vacinação na Europa. Já não há mais testes para a União Europeia. Sempre que vem uma crise, falha. Falhou clamorosamente na crise financeira de 2009. Voltou a falhar na crise dos refugiados. E falha agora na urgência de vacinação para regressarmos à normalidade. Veremos se não volta a falhar na recuperação económica depois da pandemia. Ou se, como no passado, apenas acerta para os do costume. Tenho ouvido falar de incompetência, mas no caso das vacinas é um pouco pior do que incompetência. É fruto dos dois principais problemas da União, que na realidade se resumem a um. A União Europeia é uma estrutura pouco ou nada democrática. Quem manda não depende de eleições. Ursula von der Leyen não tem medo que os seus eleitores se revoltem contra ela, porque não tem eleitores, porque não existe cidadania europeia para liderar uma revolta, porque nenhuma forma de escrutínio democrático funciona na União Europeia com a intensidade que funciona nos Estados. A esmagadora maioria dos europeus nem sequer faz ideia quem são as pessoas que mandam. Ou responsabilizam uma entidade abstrata, a Europa, ou os eleitos que conhece, os políticos nacionais. Deste ponto de vista, até os ditadores têm mais medo do seu povo do que os eurocratas. Esta ausência de democracia torna os poderes políticos europeus ainda mais vulneráveis aos poderes económicos do que já acontece nos Estados. Graças à dimensão e força do Bloco Europeu, com um mercado gigantesco, até deveria ser o contrário. Mas a distância do povo em relação aos eleitos dá todo o poder aos lobbies económicos. Apesar de uma boa parte das vacinas serem produzidas no espaço europeu, a União é incapaz de se impor às farmacêuticas. Apesar dos acordos de comércio internacionais permitirem levantar as patentes quando esteja em causa a saúde pública, a União come e cala. Para alguns, a solução seria pagar ainda mais às farmacêuticas, entrando no leilão mundial. Isto apesar das vacinas terem sido, em grande parte, investigadas e produzidas com dinheiro, encomendas e garantias públicas que livraram estas multinacionais de qualquer risco. Se as farmacêuticas não têm capacidade para produzir ao ritmo contratado, há, em todo o mundo e na Europa, quem possa fazer. A União Europeia pagou e entregou-se depois à vontade de quem ficou com a patente. Grande parte da capacidade de produção de vacinas está por usar e, mesmo assim, a União Europeia e os Estados Unidos bloqueiam o pedido da Índia, segundo maior produtor de vacinas do mundo, para que suspendam os direitos de propriedade industrial. Não produzimos nem deixamos produzir. Em nome dos interesses de quem chegou a vacina, com dinheiro dos contribuintes. Como disse o ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e ex-administrador da Agência Europeia do Medicamento, Aranda da Silva, há uma capacidade excedentária de produção de vacinas por usar a nível europeu e mundial, enquanto morre gente por falta de vacinas. Não está em causa nenhuma questão ideológica. Nenhum liberal pode defender que a economia global fique paralisada e a liberdade de movimentos limitada para não beliscar os interesses de meia dúzia de empresas. E não é preciso ser socialista para não permitir que poucas multinacionais tenham o futuro do mundo e da Europa nas suas mãos. Basta ter um mínimo de coragem política, sobretudo quando se pagou.